Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto estende poder de investigação para todos os níveis policiais.
Carga tributária e tarifas públicas são tema de debates na Câmara.
Boa noite, eu sou Sula Seviles.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
O brasileiro precisa trabalhar cerca de 3 mil horas por ano para pagar impostos, segundo o relatório do Banco Mundial.
Ao defender uma redução da carga tributária, Paulo Folletto, do PSB Capixaba, ressaltou que a maioria dos países tem um sistema que tributa mais o patrimônio e a renda, e menos o consumo. No Brasil é exatamente o contrário, o que penaliza o trabalhador.
Um estudo do Banco Mundial mostra que o brasileiro está gastando anualmente 2.600 horas trabalhando para pagar imposto. Isso é equivalente a 110 dias de trabalho, quase 4 meses por ano. Um terço do nosso tempo a gente tem que pagar conta, criar filho, pagar sistema de saúde, educação, nos preocupar com a mobilidade urbana, com o lazer de nossa família, e a gente fica um terço do tempo que a gente trabalha para pagar de imposto.
Segundo Paulo Folletto, o imposto pago no Brasil não tem retorno, ao contrário de outros países. Ele defende que o sistema de pagamento de tributos seja revisto para dinamizar a economia do país.
O governo federal está sendo irresponsável ao aumentar as contas de energia elétrica em mais de 17%. A avaliação é de Marcos Rogério, do PDT de Rondônia.
Segundo o deputado, o aumento desconsidera compromisso do governo federal de reduzir as tarifas de energia elétrica em 20%. Para ele, é preciso estar atento a todas as informações sobre o aumento da conta de luz para evitar mais prejuízos à sociedade.
O que nós estamos cobrando é que o governo dê explicações sobre as reais causas desse aumento. Eu tenho informação de que esse aumento tem como uma das causas questões climáticas, ou seja, nós temos um período de seca no Brasil, em algumas regiões, que tem comprometido as usinas. E uma outra informação que eu tenho, e essa eu estou investigando, é de que o atraso na conclusão das obras das usinas que estão em construção, como do meu estado e outros, estaria gerando prejuízos para as distribuidoras, e esse prejuízo estaria sendo repassado, né, para o consumidor. Se isso é verdade, nós estamos cometendo aqui um crime contra o consumidor.
Marcos Rogério afirmou que o aumento da conta de energia elétrica vai causar um impacto nos custos de serviços e de produtos no país, causando a elevação dos índices inflacionários.
O Brasil vai viver uma grande crise econômica este ano, conforme a análise de Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho. Para ele, a alta da inflação e o desemprego já são uma realidade.
O parlamentar culpou o governo federal por não adotar uma política eficiente nos últimos anos, o que não será resolvido mesmo com a mudança da equipe econômica.
Errou muito nesses 4 anos o governo federal e vai errar de novo. Colocou o ministro da Fazenda, que tem um discurso completamente diferente que a presidenta tem, que vai tentar diminuir os gastos do governo. O governo gastou muito mais do que arrecadou. Então a perspectiva para o assalariado, para o empresário, para o jovem que quer emprego, cuidar-se. Tá? O dinheiro vai valer menos, as coisas vão crescer, então se você tem emprego e salário, gaste menos.
Darcísio Perondi recomendou ainda que a população aprenda a poupar para enfrentar a crise econômica.
Ciência e tecnologia.
Tramita na Câmara dos Deputados projeto de Valdir Maranhão, do PP Maranhense, para estabelecer regras sobre a sinalização para usuários do serviço de telefonia.
Segundo ele, o objetivo é melhorar o sistema de comunicação de celulares, diminuir os custos pelas chamadas e facilitar o serviço para pessoas com deficiência auditiva.
O que se quer é regular, e essa regulação certamente vai propiciar um melhor controle. E o alcance social, quando você olha para as pessoas com deficiência, certamente eles que têm uma perda auditiva, usando uma mesma frequência, o mesmo sinal, certamente terão a oportunidade de serem incluídos dentro de uma comunicação que eu acho razoável que possamos debater o tema.
Na opinião de Valdir Maranhão, a falta de padronização na telefonia móvel gera confusão para o usuário dos serviços, uma vez que cada operadora escolhe de maneira livre seus próprios padrões, tornando difícil ao usuário reconhecer o que significa exatamente cada um dos vários sinais adotados pelo mercado.
Transportes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que disciplina a jornada de trabalho e o tempo máximo de direção do motorista profissional. O texto determina a jornada diária de 8 horas, mais 2 horas extras para os motoristas de carga e passageiros.
Segundo o Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, quando entrar em vigor a legislação vai trazer benefícios com a flexibilização dos horários de descanso. O deputado defende que sejam beneficiados os caminhoneiros sem prejuízo ao setor de transporte.
Você, como dono de um caminhão, por exemplo, mesmo motorista autônomo, é impraticável. Você tem que ter, no mínimo, mais 2 horas extra. E tendo de acordo com o sindicato, com patrões empregados em extrema necessidade, até 12 horas. Né? E, quando para o caminhão, tem que parar, no mínimo, 8 horas e não 11 horas, porque isso aí prejudica muito o setor de transporte.
Celso Maldaner ressaltou que a regulamentação da jornada de trabalho dos motoristas foi elaborada com a participação dos profissionais do volante.
Desenvolvimento regional.
Deputado mais votado da cidade de Valença do Piauí nas últimas eleições, com mais de 3 mil votos, Marlos Sampaio, do PMDB, fez um balanço de suas atividades no município.
Foram investidos mais de 2 milhões de reais e temos ainda muitos setores de calçamento para implementar em Valença do Piauí, com emendas individuais nossas ainda, que estão em fase final de projeto. Então, muitos bairros de Valença ainda serão beneficiados. Estamos construindo o maior ginásio poliesportivo da região, no bairro Lavanderia, um ginásio orçado em mais de 1,5 milhão de reais. Será um belo cartão turístico e postal, um ginásio com medidas nacionais e internacionais, um ginásio de grandes dimensões, que com certeza vai alavancar o esporte de toda a região valenciana.
Marlos Sampaio também enumerou outras ações em prol da população do município, como a construção de 3 academias da saúde e a destinação de recursos para setores da segurança pública e cultura da cidade, como a Casa da Cultura e a Praça de Eventos na Avenida Stanley Fortes.
Nos últimos anos, a seca vem castigando o produtor rural do Nordeste brasileiro. Para tentar amenizar o problema, Assis Carvalho, do PT Piauiense, sugeriu algumas ações, que, segundo ele, vão levar água para o semiárido.
Nós temos que ter, através da integração de bacias, que é uma luta que vem travando há bastante tempo, onde o estado do Piauí possa ser beneficiado também por esse grande projeto da transposição do São Francisco, integrando as bacias do São Francisco com a bacia do Parnaíba, ou através de água de subsolo, que é uma outra alternativa, embora seja uma alternativa mais imediata, mas é uma alternativa que agride bastante o meio ambiente. Portanto, a nossa luta permanente é para que a gente possa ter água de superfície, água através das barragens e através da integração das bacias.
O deputado também propôs a aplicação de percentuais mínimos dos recursos federais para irrigação nas regiões Centro-Oeste e Nordeste.
De acordo com Assis Carvalho, além de garantir a distribuição da água, a medida vai permitir a aquisição de tecnologias que possam auxiliar na produção agrícola, mesmo em períodos de estiagem.
Segurança Pública.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição que visa estabelecer o ciclo completo de polícia. Autor da PEC, subtenente Gonzaga, do PDT Mineiro, argumentou que estender o poder ostensivo e investigativo a todas as instituições policiais do país vai permitir melhores resultados no combate ao crime.
Brasil, hoje nós temos no âmbito federal a Polícia Federal e Rodoviária Federal. Se a Polícia Rodoviária Federal for para uma ocorrência, para uma missão numa rodovia, se ela for atender uma ação que foi identificada como um crime, ela tem que interromper toda essa operação, porque ela tem que ir para a porta da delegacia para fazer o registro. Assim, a Polícia Militar. Nós temos o absurdo em Minas Gerais de deslocamentos de até 320 quilômetros de um município a outro para fazer o registro de uma ocorrência policial, porque no Brasil tem que encerrar a ocorrência na delegacia.
Subtenente Gonzaga ressaltou ainda que o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda mantém o ciclo incompleto. Ou seja, algumas instituições não praticam a ação ostensiva ou não agem na investigação. O projeto aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Segurança da Câmara aprovou o projeto de lei de autoria de Onofre Santo Agostinho e do PSD de Santa Catarina, que trata da obrigação de manter em arquivo, por pelo menos 30 dias, imagens de sistema de vigilância.
A motivação para a criação dessa proposta, segundo Onofre Santo Agostini, surgiu da necessidade de se oferecerem mais instrumentos para a polícia na investigação de crimes.
Muitos fatos que são gravados pelas câmaras de segurança em determinada rua ou bairro ou cidade, eles logo são destruídos. E a lei, esse projeto de lei de minha autoria, torna obrigatório manter por 30 dias a gravação intacta, por caso venha acontecer algum fato, algum crime, algum episódio, a justiça, a polícia esteja devidamente equipado para responder esses fatos que têm acontecido. Nós estamos assistindo muito nas televisões fatos graves que têm se cometido crime em rua, e a gravação é feita em 24 horas ou 48 horas, ela é desfeita.
Justiça.
Está em análise na Câmara dos Deputados projeto de Keiko Ota, do PSB de São Paulo, que altera o artigo da Constituição para reduzir a idade prevista para a imputabilidade penal.
Na opinião da deputada, os crimes cometidos por menores de idade têm que ser devidamente punidos.
É mais do que necessário dar um fim à violência causada por menores infratores, que só trazem dor e sofrimento às famílias. Por isso, defendo a redução da maioridade penal. Sou autora do projeto de emenda à Constituição 228/2012, que reduz a maioridade penal para os crimes violentos, hediondos e contra a vida. Temos a oportunidade de mudar tudo isso.
Segundo Keiko Ota, ou se combate a violência e a impunidade, ou nunca será atingido o ideal de se viver em uma nação mais justa e fraterna.
Eleições.
Para Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, muitas propostas de interesse da população deixaram de ser apreciadas na legislatura passada, entre elas a reforma política. O parlamentar considera que as mudanças na legislação partidária e eleitoral devem ser debatidas o mais rapidamente possível.
Entendo que a principal lacuna que o Congresso não conseguiu preencher foi, sem dúvida, a reforma política. Muitas e seguidas vezes esse tema foi discutido à exaustão. Chegou a ser elaborado um parecer pelo então relator Henrique Fontana, apontando alternativas que seriam válidas para atender aos anseios de uma reforma reclamada por todos os segmentos conscientizados da opinião pública brasileira.
A reforma política, no entendimento de Mauro Benevides, corresponde a um dos principais pleitos da população, que já manifestou, inclusive nas ruas, o desejo de mudança nesse aspecto.
Comissões.
O regimento interno da Câmara dos Deputados estabelece que o número máximo de CPIs tramitando na casa não ultrapasse 5. No entanto, Maurício Quintela Lessa, do PR Alagoano, discorda da norma, que para ele limita a autonomia do Poder Legislativo de investigar.
O primeiro projeto que eu vou apresentar na nova legislatura é um projeto de decreto legislativo que mude essa limitação que o Congresso tem de investigar. Apenas 5 CPIs hoje em dia podem tramitar ao mesmo tempo no Congresso Nacional. E isso é muito ruim, porque tanto o governo como a oposição acabam criando CPIs de menor importância para funcionarem e não permitirem a investigação.
Maurício Quintela Lessa citou como exemplo o pedido de abertura da CPI sobre a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos pela Petrobras, feita em 2013. De acordo com o deputado, se não houvesse o limite, as possíveis irregularidades na negociação já teriam sido esclarecidas.
Educação.
Estudantes de Barra Mansa realizaram diversas manifestações em prol da implantação de um campus de extensão da Universidade Federal Fluminense no município. De acordo com Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, já existe uma área selecionada para abrigar a construção do campus.
O primeiro passo para a implantação da instituição será no segundo semestre de 2015, com a criação do curso de Letras e Filosofia. Na segunda etapa, a universidade vai criar os cursos de engenharia civil e espacial.
Luiz Sérgio informou ainda que a construção da Universidade Federal Fluminense em Barra Mansa é uma reivindicação antiga da população local. Ele ressaltou ainda o empenho da bancada parlamentar em destinar recursos para a realização do projeto básico e início das obras.
Convênio entre a Prefeitura de Barra Mansa e a Universidade Federal Fluminense para já no segundo semestre deste ano iniciar, através de um convênio com a Prefeitura, cursos de português e filosofia, e agora, junto com a bancada federal do PT do Rio de Janeiro, nós estamos fazendo uma emenda coletiva de bancada para viabilizar os recursos para que a UF possa construir a sua unidade própria no município de Barra Mansa.
Os técnicos em biblioteconomia podem ter a profissão reconhecida. É o que prevê o projeto de lei de José Stedile, do PSB do Rio Grande do Sul.
Atualmente, apenas quem possui curso superior em biblioteconomia tem sua atividade regulamentada por lei. A proposta estende essa regulamentação àqueles que possuem diploma em nível médio, expedido por cursos técnicos reconhecidos.
José Stedile justificou a importância dos profissionais no processamento e conservação patrimonial de documentos e prestar serviços de atendimento ao público.
Além disso, ele ressaltou que a matéria vai ao encontro dos interesses do governo federal de viabilizar a implementação de uma biblioteca em cada cidade brasileira até o ano de 2020.
Investindo nas bibliotecas, nós estaremos investindo na leitura, estaremos investindo na formação das pessoas. Também estamos exigindo que cada município que tenha mais de 200 mil habitantes tenha uma biblioteca pública 24 horas aberta à população, para que as pessoas tenham oportunidade de ter o conhecimento, de ter a igualdade no conhecimento, de ter justiça nas informações, que todos tenham o mesmo acesso.
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de trabalho, de administração e de serviço público e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Saúde.
Emenda de autoria de Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba, permite que médicos aposentados voltem a atuar dentro do Sistema Único de Saúde no programa Mais Médicos.
O destaque foi incorporado à medida provisória já sancionada pela Presidência da República e transformada em lei.
Nilda Gondim explicou que os profissionais precisam ter condições de voltar a exercer a medicina.
Os médicos aposentados que têm seu vigor físico, vigor mental, o seu trabalho, a sua experiência, eles podem oferecer ao Sistema Único de Saúde, percebendo como qualquer outro médico, cubano e outros médicos, e se sentir útil. Então, não só bom para eles também, como também para a sociedade, que vai receber maior número de médicos para serem atendidos, as pessoas serem atendidas. Então, eu acho que foi, para mim, a maior conquista que eu tive.
Segundo Nilda Gondim, os vencimentos recebidos pelo SUS não prejudicam as aposentadorias.
Previdência.
Está em análise na Câmara dos Deputados o projeto que extingue o fator previdenciário. Laércio Oliveira, do SD de Sergipe, lamentou que haja pouco avanço em relação ao tema.
O deputado informou que estão sendo feitas negociações com o governo que garantam a modificação no cálculo para a aposentadoria dos trabalhadores.
Para que a sociedade entenda, os aposentados e pensionistas tiveram perdas de aproximadamente 30% dos seus rendimentos quando entrou em vigor esse fator. E o que a gente busca agora é uma negociação com o governo para ver se a gente consegue destravar esse projeto que tem vários anos aqui parado. A gente não consegue avançar porque o governo tem a maioria, acaba barrando as votações, impede que o projeto avance. Então, construindo um entendimento, a gente tem esperança que a gente consiga aprovar, pelo menos com a redução de 50% dessa perda.
Laércio Oliveira considera o fator uma agressão a aposentados e pensionistas.
O mecanismo, criado no início dos anos 2000 para evitar aposentadorias precoces no setor privado, leva em conta a idade do trabalhador ao pedir a aposentadoria. Leva em conta ainda o tempo de contribuição e a expectativa de vida. Quanto menor for a idade da pessoa ao se aposentar, menor será o benefício recebido.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.